educando seu bolso.
É dia de falar de economia, mas de um jeito simples, um jeito leve, um jeito prático, para ensinar você a cuidar melhor aí do seu rico dinheirinho, para você fazer as melhores aplicações, para você ter consciência na hora de gastar. E para isso nós contamos aqui com a participação do nosso amigo do blog Educando o Seu Bolso, Everton Veloso. Bom dia, Everton. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Em Boa Companhia.
Obrigado, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes.
Então, o tema de hoje é seguro de vida. Você aí, ouvinte, sabe para que serve um seguro de vida? Quais são as modalidades desse seguro que vem crescendo bastante aqui no Brasil? Tudo isso nós vamos falar hoje aqui no quadro Educando o Seu Bolso. Agora, Everton, trazendo aqui um pouquinho para a sétima arte e também para a literatura, para as novelas, sempre que tem um seguro de vida envolvido, né, assim, as pessoas já ficam de olho, porque afinal de contas a gente tem aquela impressão de que vai ser uma bolada, e aí aqueles familiares já querendo colocar a mão na grana, aí começam a arquitetar, né, planos maquiavélicos de matar aquelas pessoas que têm seguro de vida só para depois colocar a mão no dinheiro. Bem, a gente está fazendo brincadeiras aqui, mas é isso mesmo, seguro de vida é para que depois que você partir, seus herdeiros ganhem aí uma bolada em dinheiro?
Isso, Pedro, é assim que funciona. É, a gente costuma brincar que o seguro é uma aposta que você faz com uma empresa, que é a seguradora. Você aposta contra você mesmo. Você aposta que alguma coisa ruim vai acontecer com você e a seguradora aposta que não vai acontecer. Aí você dá um dinheirinho para ela. Se acontecer uma coisa ruim, ela paga um dinheirão para sua família. Se não acontecer nada ruim, você perde o seu dinheirinho e a seguradora embolsa. Então você fica mais ou menos feliz, né, né, nas duas opções. Se, né, se não acontecer nada, que bom, você continua vivo, mas aí você perdeu aí um dinheirinho.
Entendi. Agora, que tipo de ocorrências os seguros costumam cobrir? Qualquer tipo de acidente?
É, tem... O seguro contra morte natural ou acidental geralmente cobre qualquer tipo de acidente. E tem uma série de coisas. Tem seguro contra invalidez permanente, invalidez parcial. Tem artistas, jogadores que seguram partes do corpo, né? Se alguma coisa acontecer... eu lembro, acho que, não sei se a Madonna, que na época segurou as pernas, aí ganhou as notícias do mundo inteiro.
Acho que a Jennifer Lopes, ela segurou o bumbum,
isso,
uma coisa assim.
Tem isso aí. Então, tem seguro de tudo que é tipo, né? Os mais normais para a gente, né, normal como nós, são seguro de vida mesmo, se a pessoa morrer. E tem outras modalidades de invalidez permanente, alguns tipos de doença. Tem seguro que, assim que você é diagnosticado com determinados tipos de doença, doenças mais graves, você é diagnosticado, não precisa nem de morrer. Uhum. Aí você recebe a indenização.
Olha só. E o que, que eles não cobrem?
Olha, não cobrem aquilo que você não cumpre no combinado, né? Claro, você faz um seguro de vida, aí você vai e se mata. E claro que você não vai estar coberto.
Sim.
Você sofre um acidente de carro, sendo que você tinha ingerido bebida alcoólica. Aí não é coberto.
Olha só.
Se você fala, por exemplo, às vezes quando você vai fazer entrevista antes de contratar o seguro, eles te perguntam, você pratica esporte radical? Se você salta de paraquedas ou faz, né, esses esportes mais expostos ao risco, você fala, não pratico. Ok, se por acaso você vier a praticar e morrer daquilo, não está coberto. Então, aquilo que você não cumpre, não está coberto.
É tipo quando você vai fazer um seguro de carro e você quer deixar ali a apólice um pouco, a prestação um pouco mais barata, aí você acaba omitindo ali alguma informação, tipo assim, você deixa o seu carro em estacionamento no trabalho, aí você fala que sim, mas você para na rua. Aí depois seu carro é roubado, eles vão descobrir que você tinha mentido e aí você pode ter até nem receber o valor.
Exato. Inclusive essa brincadeira que você fez no início aí, quando a pessoa tem um seguro de vida, a família vai e mata a pessoa... Olha, eu acho que a seguradora, ela costuma investigar com muito mais rigor do que a própria polícia. Então, é um perigo. Realmente, eles vão atrás, muitas vezes eles vão atrás para saber se tem alguma coisa errada, porque é grande também o número de pessoas que fraudam o seguro. Né? Então, eles vão atrás mesmo, e se eles descobrirem alguma coisa que você não cumpriu, eles vão... fazer de tudo para não te pagar.
Agora, por exemplo, você falou aí um exemplo da pessoa que pratica esportes radicais. Claro que essa pessoa também tem direito a ter um seguro, só que aí no caso vai ser mais caro.
Vai ser mais caro.
Entendi.
É isso aí.
Agora, ô Everton, como é que funciona? Vamos explicar para o nosso ouvinte na prática como é que se faz um seguro de vida? Como é que você tem que pagar as prestações? Quando é que você vai receber, né? Você falou aí no caso, se aconteceu uma morte, é a família que vai receber? São os seus herdeiros diretos? Ou eu posso deixar também para o cachorro, para o papagaio?
Você pode deixar outra pessoa que não seja o herdeiro direto como beneficiário. Basicamente, você entra em contato com a seguradora vai até você, ou você vai até ela. Bancos, normalmente, os bancos onde nós temos conta corrente, quase todos, ou eu diria todos, têm uma seguradora. Então, você pode conversar com o seu gerente. Muita gente não indica isso, muita gente fala, gente, seguro é com o corretor. Faz sentido, o corretor entende mais de seguros, né, do que o gerente. O gerente, muitas vezes, quer vender produto a qualquer custo, não te explica direito o que está acontecendo. Se acontecer algum problema, ele às vezes não vai estar disponível para te ajudar. Então, tem esse conselho que eu acho que faz sentido. Mas, enfim, você entra em contato com a pessoa, seja corretor, seja gerente, e explica o tipo de produto que você quer, o tipo de indenização, o valor da indenização que você quer. Uhum. E aí ele vai pegar uma série de dados, sua idade, uma série de coisas. Algumas seguradoras são mais rigorosas nessa entrevista, o que é bom, porque aquele seguro que é muito fácil, né? Pela internet mesmo, você preenche meia dúzia de coisas ali e já começa a pagar, já está valendo. Tá. Mas e na hora que você precisar? Muitas vezes a seguradora vai usar essa falta de informações, que ela mesma não pediu, né, como algum argumento para achar algum furo ali e não te pagar.
Um empecilho ali, né?
Ah, você não falou que fumava. Ah, você não falou que você tinha... seu vizinho era diabético, então você tem mais risco de ser... Não, claro que é uma piada,
sim,
né?
Sim,
seu vizinho,
claro.
Não. Mas vamos supor que vários parentes seus tinham determinado tipo de doença, sei lá.
Eles vão achar uma brecha
para
atrapalhar a sua vida.
Exato. Né? No Brasil, o brasileiro faz pouco seguro de vida se comparado com pessoas de outros países. Isso tem uma razão econômica, né? Os brasileiros, de modo geral, têm menos renda disponível para fazer seguro, e tem também uma razão cultural. As pessoas não priorizam isso. Essa coisa, tem pouca renda disponível. Às vezes a família gasta aí 400, 500, 600 reais por mês com diversão, com mesa de restaurante, e não tem o seguro.
Uhum.
Poderia, por exemplo, gastar 300 e deixar 300 para uma boa apólice de seguro. É questão de opção, né? É questão de cultura,
e
de
as
educação.
Prioridades, né, de cada um.
Ô
Everton, mas então, aí a pessoa paga um valor mensal. Digamos que eu comecei a pagar. Por quanto tempo eu tenho que pagar esse seguro? Quantas prestações?
Pois é, Pedro. Isso até tem a ver com uma outra coisa que eu queria trazer aqui, que é um novo tipo de produto que tem surgido, ou melhor, tem se firmado. O produto até já é antigo, que é o seguro de vida resgatável. Tem algumas empresas que estão surgindo aí bem fortes no mercado. Eu vou falar o nome de três. Não estou fazendo propaganda de nenhuma delas, mesmo porque o produto tem defeitos e tem qualidades. Uma é a Mafre, outra é a Mongeral, outra é a Prudential, e tem outras que estão entrando nesse mercado aí. Esse seguro, o chamado seguro resgatável, eles preparam um plano de longo prazo, e aí você paga durante esse tempo todo, e ao final, se você não usar, se você permanecer aí vivo e tudo certinho, você resgata uma parte daquilo que você pagou. Tá? Então essa é uma nova concepção de seguro, seguro de longo prazo. Um seguro, numa seguradora normal, com um banco, por exemplo, geralmente a apólice é de um ano. Então você contrata, você fica um ano pagando ali as mensalidades. Pode pagar de uma vez só, aí ele vai valer por um ano, aí você geralmente vai ter um desconto para pagar à vista, e geralmente ele vale por um ano. Ao final de um ano, você pode renovar, se você quiser, em novas condições.
Mas esse valor de um ano que eu paguei, tipo, ele foi para o Beleléu?
Foi para o Beleléu. Aquele ali você pagou, aquele é da seguradora, não aconteceu nada. Que bom, você perdeu a aposta, você apostou que você ia morrer, você não morreu, você fica feliz porque não morreu.
Sim.
E a seguradora fica feliz porque ficou com o seu dinheiro.
Sim.
Né?
Agora, por exemplo, eu paguei uma prestação, uma única prestação, mas Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa e eu morri no mês que vem. A minha família vai receber o valor total do montante, sei lá, que eu fiz a minha apólice, digamos que seja lá uns 200 mil reais.
Sim, em condições normais do seguro, se tiver tudo certinho, se não houve nenhuma quebra de alguma cláusula do contrato, basta um mês, não precisa nem chegar um mês, né? Contratou, pagou, está tudo certinho, aqui está a sua apólice, já está valendo a partir de hoje. Daqui a dois dias, se acontecer alguma coisa, Deus nos livre e guarde, o beneficiário recebe.
Uhum. Eu falo que o brasileiro, ele não se preocupa muito com certas coisas, não é, Everton? E aí, quando a gente é pego de surpresa, você acaba gastando muito mais. É igual plano funerário, né? Ninguém quer, assim, por exemplo, fazer um plano funerário que fala, ah, credo, nem, não quero comprar um jazigo, um caixão, não quero pensar nisso. Mas quando acontece, e as coisas podem acontecer, você está num momento de muita fragilidade, né, num momento de tristeza muito grande, e aí vem as funerárias e enfiam a mão, né?
É.
Cobram valores exorbitantes para você ter ali, né, um jazigo no cemitério, é caríssimo, e aí a família não tem dinheiro, né, naquele momento acaba, né, querendo se livrar logo, né, daquele sofrimento todo, não tem que comprar um caixão, você acaba pagando mais caro, porque você não pesquisa nesse momento.
Exatamente, é isso que acontece. Se você, né, tem essa precaução, você vai ter que pagar mais caro nesse momento, como você falou, que a família está fragilizada, está sujeita a uma série de emoções.
Mas, Everton, me explica mais uma coisa em relação ao seguro. Eu tenho você falou que é esse anual, né, que eu pago todo ano e depois eu renovo, se eu quiser ou não, mas eu tenho, por exemplo, um limite também de meses que eu vou pagar até me aposentar, por exemplo...
Tem, esse seguro, esse que eu estou chamando de seguro resgatável, eu fiz uma cotação, fiz duas cotações. Eu não prefiro não falar o nome da empresa, para não ficar fazendo propaganda nem positiva nem negativa, mas eu entrei em contato com a empresa, a pessoa, né, foi até mim, fez uma entrevista rápida, né, me perguntou minha idade, minha renda, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, com quantos anos eu pretendo me aposentar. Eu falei que eu tenho 44 anos, que eu pretendo me aposentar com 65. E aí ele foi embora, preparou uma proposta e alguns dias depois ele voltou. Com um plano de 21 anos, né, já que eu tenho 44, quero aposentar com 65, ele trouxe um plano de 21 anos, uma indenização de R$180 mil, ou seja, se acontecer qualquer coisa a partir de amanhã, o meu beneficiário ganharia R$180 mil, e se ao final de 21 anos não acontecesse nada, eu poderia resgatar R$120 mil. Tudo isso corrigido pelo IPCA, pela inflação.
Parece um plano de previdência privada?
Pois é, Pedro. Ele tem um lado de plano de previdência privada, sim. Mas não, é uma coisa misturada. É um seguro misturado com previdência privada. E aí que tá. Aí eu entrei em contato com o meu banco... Fiz eu pedi uma cotação também, né, de um seguro com indenização também de R$180 mil e fui comparar um com o outro. Esse resgatável, a mensalidade era R$600 e o do banco era R$240. Aí você pensa assim, ah, mas o outro você recebe R$120 mil afinal. Eu falo, olha, mas eu posso pegar esses R$600, R$240 eu pago para o seguro do banco e os R$360 eu aplico no Tesouro Direto, eu vou ter mais do que os R$120 mil. Então não compensa o seguro resgatável. Olha, num primeiro raciocínio você pode até pensar assim, só que aí vem as diferenças do produto. Esse que você contrata para longo prazo, ele está contratado e o banco renova a cada ano. Então, pode acontecer alguma coisa, vamos supor, você contraiu diabetes daqui a 2 anos, você não morreu, mas você está com a saúde mais fragilizada, aí o banco pode falar assim, opa, não, agora sua saúde está mais fragilizada, então seu seguro vai ficar mais caro. E outro, mesmo se você não tiver nenhum problema de saúde... Os seguros normais de seguradoras tradicionais, de bancos, eles têm as faixas de idade. Então, o meu seguro ficou R$240 porque eu tenho 44 anos. Quando eu fizer 46, ele vai para 350. Quando eu fizer 50...
Quanto mais velho, mais caro.
Vai para 400. Ou seja, quando tiver 60 anos, o seguro do banco vai estar mais caro que o outro, resgatável. Sabe? Então, se eu fizer um plano de 21 anos, se nada acontecer comigo aos 21 anos... O seguro resgatável compensa mais, sabe? Agora, são muitas coisas que podem acontecer. Agora, se eu fizer os dois e no mês que vem eu morrer, o seguro do banco sai mais barato.
Entendi.
Você tem que fazer a aposta.
Agora tem que ter disciplina também, igual você falou, né? Nessa cotação que você fez, um era 240, o outro era 600. Mas se você optar por fazer o de 240, é pegar essa diferença e aplicar num bom fundo, como o Tesouro Direto. Não adianta torrar esse dinheiro.
Exatamente. É isso aí. Você tem que ter a disciplina. Você pode até fazer o seu plano próprio, né? Você faz o seu seguro e a sua previdência. Não exatamente previdência privada, você faz a sua previdência com o Tesouro Direto, né? Você faz a sua reserva e você tem que ter disciplina, né?
O Everton, o nosso ouvinte Darcy Miranda, de Governador Valadares, acompanhando aqui o Em Boa Companhia, ele falou o seguinte: tenho um bom plano de saúde e de seguro eu tenho seguro da casa, seguro do carro, além do seguro obrigatório, né, que tem que pagar, que é o DPVAT. Já vou entrar em contato com a seguradora para 2017. Eu faço com um corretor, que é muito bem informado. E aí ele fez uma brincadeira aqui perguntando se existe seguro contra radares, ladrões, que ele está sendo refém dos radares, né? E aí ele foi autuado aqui entre 50 e 59 quilômetros, né? E ele falou que, eita, Brasilzinho...
O seguro contra radares que eu conheço é o Waze, né? Esses GPS aí que avisa pra gente onde é que tem o radar, né?
Uhum. Então querendo proibir também, né? Porque pois aí avisa onde tem radar, onde tem blitz e consequentemente diminui aí, né, a chance de arrecadação.
É uma brincadeira, né?
É. O Darcy ainda completa falando que ele paga 800 e pouco reais. Ele acha um absurdo. Será que é? Ele falou que tem da casa e do carro. Deve ser o do carro, então.
O da casa geralmente não é muito caro, não. O seguro de casa geralmente não é muito caro. E aí que tá. Eu certa vez até fiz um seguro da casa. Foi muito fácil fazer. Foi só conversar com o gerente. No mesmo dia estava segurado. Eu falei, gente, eles nem sabem se a casa existe. Uhum. Né? Nem sabem se a casa está lá. E falei, como é que é? Eu penso que se eu tivesse algum problema, eu ia ter algum problema para conseguir indenização. Eles nem foram lá. Eu achei meio estranho isso, né? Por isso que às vezes é preferível ter mais trabalho com seguro. Voltando à fala dessa seguradora, do seguro resgatável, eles pagam uma série de exames de saúde para você, fazem uma bateria de exames, coisas que as seguradoras tradicionais não fazem, justamente para ter certeza de que está tudo ok com a sua saúde, e aí eles pegam e aceitam esse plano de longo prazo. E aí o que acontecer dali para frente, bom, é problema deles, eles estão segurados. Então, às vezes é melhor você ter um pouco mais de trabalho, o cara ir fazer vistoria, às vezes é chato, né? Não, tem que renovar o meu seguro, vou mudar de seguradora e aí tem que fazer vistoria de novo. Nossa, que coisa chata. Mas é razoável isso. A seguradora, ela quer saber se o carro existe, ela quer saber se sua casa existe, ela quer saber como é que você está.
Sim.
Né? É razoável isso.
Tá certo. Bem, nosso tempo está esgotado, mas se você gostou desse tema e quiser mais informações, é só acessar o blog educandoseubolso.blog.br do Everton Veloso, do Frederico Torres e de toda a equipe de profissionais que estão ali fazendo seus textos, reportagens bem interessantes para ensinar você a cuidar melhor aí da sua renda. Não é isso, Everton?
É isso aí. É só visitar a gente lá, educandoseubolso.blog.br.
Beleza. Olha, boa semana para você. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre.
Obrigado, eu agradeço. É sempre um prazer, uma honra estar aqui no Gigante.